dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje e, na primeira parte, primeiro ponto, teremos um conjunto de audições relativas a uma iniciativa do Bloco de Esquerda, o Projeto de Lei 490-12, que amplia as condições de acesso ao regime de crédito a deficientes. Esta iniciativa baixou à Comissão sem votação e foi determinado realizar um conjunto de audições sobre o tema. Estão já todas as bancadas presentes e daria a palavra desde já ao Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, a quem saúdo por mais uma vez estar entre nós, tal como ao Dr. Patrício Paulo e ao Dr. Filipe Abreu, que são também já presenças, não direi regulares, mas pelo menos bem conhecidas aqui desta comissão. Tem a palavra, Sr. Engenheiro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a presença da Associação Portuguesa de Bancos nesta audição traduz a nossa disponibilidade e interesse em prestar os nossos contributos decorrentes da experiência transmitida pelos nossos associados sobre a matéria em apreço. Antes de nos pronunciarmos sobre o projeto de lei que motiva a presença nesta audição parlamentar, será talvez útil analisar sumariamente o atual enquadramento legal da concessão de crédito a deficientes, de modo a melhor se compreender a prática adotada pelos bancos nesta matéria. O número 8 do artigo 14º do Decreto-Lei 4376, de 20 de janeiro, atribui aos deficientes das Forças Armadas o direito à aquisição ou construção de habitação própria nas mesmas condições estabelecidas para os trabalhadores das instituições de crédito nacionalizadas. Por seu lado, o Decreto-Lei 230-80, de 16 de julho, estendeu aos deficientes civis e aos deficientes das Forças Armadas não abrangidos pelo artigo 1º do referido Decreto-Lei, que tenham um grau de incapacidade igual ou superior a 60% atestado pela Junta de Saúde ou Junta Médica competente, o direito atribuído no citado artigo 14º, número 8. O Decreto-Lei 202-96, de 23 de outubro, estabeleceu o regime de avaliação de incapacidade de pessoa com deficiência para efeitos de acesso aos benefícios previstos na lei. Em suma, o resultado deste conjunto de disposições é o de que a concessão de crédito para deficiente, seja das Forças Armadas ou Civil, é feita nos termos previstos para os empregados bancários, ou seja, em conformidade com as condições constantes das cláusulas 151 a 156 do Acordo Coletivo de Trabalho do Setor Bancário e do Regulamento do Crédito à Habitação anexo ao mesmo acordo. De acordo com estas normas, o crédito deve revestir as seguintes características essenciais. O valor máximo do empréstimo é de 180.426 euros e não pode ultrapassar 90% do valor total da habitação. O prazo máximo de empréstimo é de 35 anos, devendo estar liquidado até o mutuário completar 65 anos de idade ou 70 anos no caso de reforma por invalidez. A taxa de juros do empréstimo é igual a 65% da taxa mínima de proposta aplicável às operações principais de refinanciamento pelo Banco Central Europeu, que corresponde atualmente à taxa de 0,1625%. A taxa máxima de esforço mensal é de 1,24 avos dos rendimentos anuais brutos do agregado familiar e o mutuário deve subscrever seguros de vida e de incêndio do bem hipotecado. Uma vez que se trata de crédito bonificado, o diferencial entre a taxa de juros prevista no Acordo Coletivo de Trabalho e a taxa que normalmente seria aplicada é suportada pelo Estado nos mesmos termos que qualquer outro regime de crédito bonificado. Cumpre sublinhar que o regime bonificado de crédito a deficientes apenas se pode aplicar em empréstimos que reúnam os requisitos indicados e que, nos termos da lei, é às instituições de crédito que cabe, antes de aprovar o crédito, verificar se estão reunidas as condições para a concessão do referido empréstimo e a respectiva bonificação. O Estado apenas paga a bonificação quando essas condições estejam preenchidas. Agora, em relação à apreciação do projeto de lei, conforme é assinalado no projeto de lei, os diplomas que regulamentam o crédito para deficientes não prevêem expressamente a migração de um crédito celebrado no regime geral para este regime bonificado, designadamente quando o mutuário fica numa situação de incapacidade superveniente. Após a consulta que efetuamos aos nossos associados sobre a respectiva experiência dos pedidos de migração para o regime de crédito bonificado deficiente que lhes tenham sido apresentados, concluímos que os bancos não estabelecem quaisquer entraves adicionais à migração desses créditos, limitando-se a fazer a análise dos pedidos de acordo com os requisitos constantes das normas aplicadas. A exposição de motivos, de acordo com os bancos, não corresponde, pois, à realidade. Cumpre sublinhar, a migração de créditos para o regime de deficiente não é dificultada pelos bancos por quaisquer razões comerciais, até porque é o Estado que suporta o diferencial de taxa. Aliás, o grau de incumprimento nestes empréstimos é mais reduzido do que nos empréstimos em regime geral. Além disso, os bancos não cobram quaisquer encargos para efetuar a migração e dispensam a celebração de escritura, bastando um simples documento particular. Os bancos exigem apenas, porque se trata de um regime bonificado para a migração se efetuar, que estejam reunidas as mesmas condições que são impostas para um empréstimo celebrado ao abrigo deste regime bonificado. Isto porque, conforme assinalado supra, é aos bancos que cumpre verificar se estão reunidas as condições para a concessão de empréstimo bonificado, pelo que só podem aceitar que os créditos concedidos ao abrigo do regime geral transitem para o regime bonificado quando estiver cumprido o disposto no Acordo Coletivo de Trabalho e no Regulamento de Crédito à Habitação Anexo. O projeto de lei em apreço propõe, nos seus artigos 4 e 5º, a migração automática do crédito à habitação para as condições de crédito prevista no regime de crédito a deficientes, sendo essa migração feita mediante simples requerimento apresentado pelo mutuário à instituição de crédito mutuante, com dispensa de prova de quaisquer outros requisitos, nomeadamente os previstos no Acordo Coletivo de Trabalho para o setor bancário. Não podemos deixar de observar que, caso se estabelecesse a migração de créditos nos termos propostos, pode estar a criar-se uma situação de profunda desigualdade entre os deficientes que já padeciam de uma situação de incapacidade quando negociaram crédito à habitação e aqueles que só sofreram uma situação de incapacidade após a celebração de um contrato de crédito segundo o regime geral. Com efeito, os primeiros continuariam a ter de respeitar os condicionalismos atualmente em vigor, enquanto os titulares de deficiência superveniente ficariam dispensados desses requisitos, nomeadamente os relativos ao valor do empréstimo e ao prazo da sua liquidação. Esta discriminação, certamente não desejada, não afetaria diretamente o setor bancário na medida em que é uma bonificação concedida pelo Estado, mas criaria uma profunda diferenciação nas condições de acesso a tal bonificação. Parece-nos, por isso, conveniente que, para a migração do crédito à habitação do regime geral para o crédito de deficientes, se mantenham os mesmos requisitos previstos no Acordo Coletivo de Trabalho para o setor bancário e no Regulamento de Crédito à Habitação Anexo. A dispensa de tais requisitos a acontecer não deverá, em qualquer circunstância, pôr em causa o acesso à bonificação, que obedece a requisitos próprios, e a respectiva dotação orçamental, visto que é ao Estado que compete a adoção de medidas de apoio social. Ao terminar, gostaria de agradecer o convite para esta audição parlamentar e expressar o desejo de que estes nossos comentários possam ser um contributo útil para a vossa apreciação deste projeto de lei.
Muito obrigado. Agradecemos o contributo dado pelo Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, em nome das entidades que representa. Vamos abrir aqui um período de debate, 5 minutos a cada grupo parlamentar, como acordamos. Pelo Partido Socialista, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Bom dia, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Engenheiro Faria de Oliveira, em representação da Associação Portuguesa de Bancos. Muito rapidamente fazer algumas questões, porque a exposição que aqui apresentou dá o mote daquilo que é o pensamento e a posição da Associação Portuguesa de Bancos. Se no contacto estabelecido com os associados, se foram revelados alguns dados estatísticos relativamente aos pedidos apresentados por pessoas que a certa altura das suas vidas passaram a sofrer de uma incapacidade permanente, portanto, superior a 60%, desse volume de pedidos para beneficiar, portanto, deste regime de bonificado, quantos é que foram atendidos pelas instituições bancárias associadas? E uma outra questão que também nos parece pertinente é saber se a Associação Portuguesa de Bancos recebeu alguma reclamação, alguma queixa por parte de algum utente, de algum cliente das instituições bancárias que, associadas à Associação Portuguesa de Bancos. Para já, são estas as questões que gostaria de colocar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PSD, Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer à Associação Portuguesa de Bancos a disponibilidade para nos prestar estas declarações, como sempre. Percebemos, portanto, a mensagem que nos traz. De resto, podemos dizer que, até que, na perspectiva de segurança para o Estado, de segurança para os bancos, esta perspectiva do crédito bonificado é uma... acolhe do vosso lado esta situação, na medida em que os bancos ficam mais garantidos a partir do momento em que os beneficiários, os mutuários dos créditos de habitação têm este suporte de pagamento de boa parte das prestações. Nessa circunstância, portanto, percebemos a vossa posição relativamente a esta matéria. Levanta, no entanto, aqui uma questão que me parece lógica, que é a situação de maior favorecimento por parte das situações de deficiência a posteriori da contratação de um crédito de regime geral, portanto, não ter qualquer restrição que acompanhe aquilo que são as restrições que estão impostas por via da legislação à contratação dos créditos de regime bonificado para deficientes, e que o Sr. Doutor acabou por as elencar e que está exatamente vertida em legislação própria. Mas isso, naturalmente, aqui no debate da especialidade faremos esse certo. Mas parece-me que não criar qualquer restrição cria uma discriminação positiva para uns e em detrimento dos outros, e não me parece razoável. Também entendemos, e daí que a oportunidade deste regime apresentado pelo Bloco de Esquerda, entendemos que estas pessoas, que no fundo, ao longo da sua vida e por infelicidade, que acabam por contrair uma deficiência, não sejam também beneficiárias do regime inicial que o Estado, a seu tempo, lhes proporcionou. E no essencial era isto que tinha para dizer, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado. Pelo CDS, Sra. Deputada Cília Meireles.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, cumprimentar a Associação Portuguesa de Bancos e agradecer a exposição que aqui fizeram, que é já bastante esclarecedora, pelo que restam muito poucas questões a colocar. Eu gostaria de saber, e naturalmente nós tomamos boa nota sobre os reparos que fazem, que na especialidade serão obviamente levados em conta. O que eu gostaria de perceber, diz-nos que da parte dos vossos associados, portanto dos bancos, que não têm nota de algum tipo de restrição, essa nota foi-nos dada e foi-nos dada pelo outro lado de quem procura a migração do crédito, ou seja, de quem posteriormente ficou nesta situação e procurou a migração do crédito e, portanto, desse ponto de vista, o projeto de lei parece-nos que está a ser discutido, parece-nos absolutamente pertinente, porque, de facto, a questão foi colocada e foi colocada naturalmente que as pessoas que se a colocaram é porque sentiram o problema. Mas o que eu lhe perguntava era outra coisa, porque nos parece também, não sendo exatamente esta a questão, é conexa, é se no acesso a este crédito, e uma vez que o crédito à habitação implica normalmente a existência de vários seguros, designadamente de um seguro de vida, se tem havido alguma restrição por parte das seguradoras ou tem sido posto algum limite à celebração deste tipo de seguros, o que depois leva, obviamente, à inviabilização do crédito, porque é uma condição que os bancos põem. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Machado, pelo PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, começar por cumprimentar a Associação Portuguesa de Bancos, agradecer o contributo escrito e dizer que para o PCP esta questão da migração do crédito para o regime bonificado é uma questão de bom senso. É certo que há um vazio legal sobre esta matéria, mas o bom senso e qualquer interpretação que seja de num critério de bonus paters familias, de uma pessoa de bem, a aplicar a lei, não teria problema em fazer a migração. Nós estamos aqui a resolver um problema que nos foi colocado. E, portanto, a primeira questão que queremos colocar é esta profunda contradição. Há relatos públicos relativamente a esta matéria que dão conta de pessoas que, reunindo as condições, tinham acesso à bonificação e, por entraves da própria entidade bancária, essa migração não aconteceu. E, portanto, isso entra em profunda contradição com aquilo que aqui foi referido no vosso parecer, dizendo que não há relato de qualquer tipo de situação nesta matéria. Na nossa parte da informação que recolhemos, são diferentes as situações que acontecem deste género e, portanto, há aqui uma profunda contradição que queríamos resolver. Nós entendemos que há um vazio legal que importava resolver e com certeza, não será o problema das condições da atribuição que estão aqui em cima da mesa, porque, efetivamente, tem que se aplicar as mesmas condições que existem para os restantes. Não é essa a questão. Não é criar matérias ou regimes excepcionais relativamente aos novos que não se aplicam aos que têm uma deficiência já previamente adquirida ou inicialmente adquirida com a nascença ou antes de estabelecer o crédito. Não se trata de estabelecer um mecanismo legal que favoreça quem ganha uma incapacidade, trata-se sim de aplicar o regime nas mesmas condições. Naturalmente que esta iniciativa legislativa que aqui discutimos terá o dom de preencher um vazio legal. E, portanto, por essa via, não permitir que estas injustiças se cometam. Uma outra questão que também já foi aqui colocada pela senhora deputada do CDSPP, que também gostaríamos de abordar, tem a ver com uma questão conexa que não tem a ver com esta, mas que é um outro problema que nos preocupa e muito, tem a ver com o seguro nos créditos de habitação das pessoas com deficiência. Nós temos diferentes relatos que dão conta de que o seguro exigido para fazer um crédito de habitação é muitas vezes de valor idêntico ou superior à prestação da própria casa. Naturalmente que trata-se de uma matéria de seguros, não se trata a associação, eu percebo que a vossa limitação, mas nós sabemos que o setor financeiro, os bancos, têm muitas vezes associados em companhias de seguros e, portanto, estão de alguma forma conexa com esta matéria. Esta é uma outra preocupação que também queríamos colocar à Associação Portuguesa de Bancos. E disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Engenheiro Ferido Oliveira e, na sua pessoa, toda a comitiva da Associação Portuguesa de Bancos. Dizer que registamos quer o contributo escrito, que é sempre mais fácil para nós podermos trabalhar em momentos de especialidade, quer até a abertura com que este assunto foi discutido. Sobre as questões que levantou, permita-me analisar algumas delas de forma diferenciada e depois deixar algumas perguntas sobre matérias que já foram questionadas, mas que eu penso que há ainda alguns aspectos que seriam importantes relevar. Em primeiro lugar, sobre a opinião que foi trazida cá, que me parece que da opinião trazida, em primeiro lugar, há duas ideias fundamentais. Uma, que este regime está disponível e por isso que as pessoas não têm tido entraves no acesso a ele. E uma segunda, que o que está versado no projeto de lei poderia configurar algum tipo de favorecimento e de existência de uma dupla situação entre quem já tem deficiência e quem a adquire após ter um crédito de habitação. Relativamente à primeira questão, eu creio que já foram feitas as perguntas relevantes. Esta temática decorreu de uma queixa que a própria DEC fez a todos os grupos parlamentares, onde dava casos concretos de pessoas que se dirigiram a instituições bancárias e que lhes foram criadas dificuldades para ter acesso a este regime e que acabaram por desistir. É certo que o grau de pormenor dessas dificuldades nunca foi muito bem dito, mas levou-nos a intuir, e é essa a acusação que a própria DEC faz, que foi deliberada pela instituição bancária a criação da situação de impedimento. E por isso aguardava até algum pormenor das suas explicações. Mas sobre a segunda questão, a questão da existência de uma dupla situação para cidadãos identicamente com deficiência, eu devo dizer-lhe que eu aí já não acompanho essa questão. Acho que há um ponto que me parece relevante que tem a ver com o montante do empréstimo. E esse, assim, pode ser algo diferenciador e bastante diferenciador entre quem já tem um crédito à habitação e agora quer ter acesso a este regime bonificado ou quem parte de início para o regime bonificado. Esse parece-me ser o ponto mais relevante porque, de facto, um acidente profissional, a vida tem imponderáveis que muitas das vezes nos viram de pantanas. E é disso que se trata quando alguém que estava aparentemente bem, ou pelo menos não tinha uma taxa de deficiência de superior a 60%, e por isso, para ter essa taxa de deficiência após ter um crédito de habitação, pressupõe-se que não estava à espera dela e, por isso, poderá eventualmente ter tido um investimento mais avultado na compra da habitação. E aqui, sim, parece-me ser o único ponto que haja uma diferenciação. Porque em todos os outros, me parece que decorre já das obrigações bancárias normais de um crédito de habitação que cumpram com estes objetivos. Na questão dos 90% do valor total da habitação, é obviamente uma matéria teórica, mas é uma prática habitual. Mas é uma prática habitual atualmente, no momento, nos dias que correm, todos nós sabemos que essa é uma das exigências que está em cima da mesa. No passado não o foi, mas verdade seja dita, quem no passado já teve um crédito de habitação e que agora chega a esta situação, já está abaixo dos 90%, e por isso não parece que aí haja um problema. A questão do prazo máximo de empréstimo, de facto, já decorreu um período anterior de amortização e, por isso, poderemos até enquadrar o prazo remanescente do empréstimo face ao pedido, não do princípio, do início do empréstimo, que era em outras condições, mas do pedido agora a que a pessoa tem uma situação de deficiência e precisa ter uma resposta e até ao final do empréstimo. E aí, volta em si, parece-me que a larga maioria das situações ficará resolvida também por aqui. A questão da taxa máxima de esforço, essa parece-me ser uma dificuldade adicional. Agora, eu sou muito sincero e muito transparente sobre essa matéria. Parece-me que é uma exigência que não deveria estar em cima da mesa para com estes cidadãos. Em primeiro lugar, porque o que lhe está em causa para eles é se têm acesso a um crédito à habitação, ou melhor, se têm acesso a melhores condições do crédito à habitação. Não é se têm acesso a um crédito à habitação, porque eles já o têm. É se nós vamos reduzir o esforço que eles têm que fazer para pagar o crédito à habitação. E, por isso, esta lógica da taxa de esforço ser aplicada a estes cidadãos não me parece que faça grande sentido, porque a alternativa é eles terem uma taxa de esforço ainda maior. E, se o objetivo é nós ajudarmos as pessoas, o que faz sentido, então, é que lhes aliviemos a carga que o crédito à habitação lhes coloca em cima da mesa. Agora, e por último, se reparou, estou a elencar também a forma como fez a sua exposição, e por isso é que é até interessante que traga por escrito, que permite-nos ter esta forma mais próxima de resposta. Por último, a questão dos seguros de vida e dos seguros de incêndio. E isso, de facto, é um problema real. Novamente, na mesma lógica da taxa de esforço, é um problema que não é um problema novo para estes cidadãos. Porque todos eles, está dentro das obrigações de um crédito de habitação, têm que ter seguros de vida, se forem os primeiros mutuários de um crédito de habitação. Essa era uma obrigação que eles já tinham cumprido antes. E, por isso, nós criarmos aqui novas restrições sobre este ponto em particular, não parece que tenhamos aqui nenhum tipo de vantagem, porque eles já tiveram que cumprir anteriormente com estas obrigações. Aqui, por isso, de todas estas restrições, eu devo dizer que sou sensível à discussão à primeira delas, porque é, de facto, uma questão relevante, qual é o montante do empréstimo que nós devemos discutir. As outras, não me parece que nós, criando restrições sobre elas, estejamos a ter uma dualidade de critérios, porque são pontos de partida diferentes, mas estamos sim a facilitar a vida às pessoas que, de outra forma, têm que cumprir à mesma as obrigações de um crédito à habitação e não têm aqui uma resposta da nossa parte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro Farid Oliveira, tem a palavra para responder ou comentar as intervenções feitas.
Preciso depois pedir aos meus colegas que façam também algum comentário e procurando responder às perguntas em relação às estatísticas. Nós não temos desagregadas estatísticas do crédito bonificado em termos da Associação Portuguesa de Bancos, mas fizemos de facto um inquérito percorrendo praticamente todos os associados da APB em relação à situação concreta do crédito bonificado a deficientes supervenientes. Aquilo que nos foi indicado é que o número de casos é extremamente limitado. Eu, só para vos dar um exemplo, a Caixa Geral de Depósitos, que tem uma cota de mercado no crédito à habitação, francamente, liderante no conjunto do mercado, tem entre 4 e 5 pedidos por mês, ou seja, à roda de 50 por ano. Se extrapolarmos isto para o conjunto do setor bancário, verificamos que, em qualquer circunstância, o número de casos é muito limitado. Depois, em relação à pergunta se a APB recebeu alguma queixa em relação ao acesso a este regime por parte de deficientes supervenientes, não recebemos um único caso de protesto na Associação Portuguesa de Bancos ou de qualquer pergunta que tivesse a ver com esta matéria. E digo também, posso acrescentar, que no inquérito que fizemos aos associados, a generalidade nos informou que não tem existido problemas em relação a esta questão. Há um caso concreto que é indicado na exposição de motivos, que é um caso singular e de que nós nem temos conhecimento. Passou-se com um banco concreto e aquilo que nos foi informado é que o caso não teve seguimento porque não cumpria os requisitos que permitiam a utilização do crédito bonificado e não por qualquer outra razão. Segunda questão, a discriminação. A questão da discriminação é patente, embora, obviamente, o histórico não possa deixar de ser encarado. Se uma pessoa já tem seguro, já tem seguro. Se uma pessoa designadamente não... tem um crédito em determinadas condições, a única coisa que está em causa é atribuir-lhe a bonificação correspondente a uma situação de deficiência. Quando se faz a análise do pedido de acesso, tem que se verificar, tomando em consideração aquilo que já existe, se são cumpridos todos os requisitos, para depois a Direção-Geral do Tesouro, que é quem faz a apreciação da entrega da bonificação ou não, não rejeitar o pedido que é feito. Da parte das instituições bancárias, de facto, não há nenhum tipo de restrição em relação a esta migração. O que não podemos deixar de fazer para não ser inviabilizada a bonificação é verificar se os requisitos que existem são ou não são cumpridos. Se tem havido alguma restrição por parte das seguradoras. Bom, se o seguro já existe, eu creio que o problema provavelmente não se coloca. E como na generalidade da concessão de crédito à habitação é praticamente sempre requerido o seguro de vida, não sei se este problema é real. De facto, não. Esta foi uma questão que não colocamos no inquérito aos associados, porque não antevemos como verdadeiro problema. Mas é uma matéria que podemos tentar aprofundar. No que respeita que a migração é uma questão de bom senso, eu estou inteiramente de acordo, é uma questão de justiça, não é só de bom senso. Portanto, não temos nenhum tipo de situação. Relatos públicos. Não sei até que ponto é que estes relatos públicos configuram, na real, uma realidade. Naquilo que nos foi informado pelos nossos associados, este problema não existe. Portanto, é uma matéria que poderá ter havido aquele caso que disputou esta situação e que não sabemos sequer se há um mínimo de fundamento na queixa que foi apresentada. Vazio legal, é verdade, existe o vazio legal, mas na realidade a prática bancária vai no sentido deste vazio legal não ter qualquer tipo de impedimento na respectiva transição. A posição das seguradoras, eu aí não posso deixar de dizer que as seguradoras têm a sua autonomia e independência. Cada vez mais se caminha, até por força daquilo que está a ser trabalhado em termos de reestruturação do setor bancário europeu, que as seguradoras vão cada vez mais ser independentes em termos de detenção de capital das instituições bancárias, mas, uma vez mais, é uma matéria que eu não sei se é tão pertinente quanto isso, que o seguro já lá está, teoricamente. Portanto, de alguma maneira, quase todas as perguntas do Sr. Deputado Pedro Soares estão já respondidas. O regime está, de facto, praticamente a ser utilizado por parte do sistema bancário, independente do vazio legal, mas que não vemos nenhum inconveniente em que esse vazio legal seja suprido. A questão da diferenciação em relação aos docentes não supervenientes, as questões que levantou podem eventualmente ser melhor trabalhadas em termos do vosso projeto, no sentido de clarificar exatamente aquilo que, em termos de aceitação pelo regime bonificado, pode deixar de constituir qualquer tipo de problema ou de obstáculo, e que basicamente têm de facto a ver com a taxa de esforço. As outras são, penso que não são realmente o verdadeiro problema. Não sei se os meus colegas querem.
Doutor Patrício Paulo, tem a palavra, com certeza.
Para além daquela nota do montante que o Sr. Engenheiro referiu, do número de pedidos, temos o caso da Caixa Geral de Depósitos, também mais dois ou três bancos deram o mesmo rácio. Concretamente, outra instituição grande disse 200 pedidos em 2 anos, cá estão 100 por ano, os 4 ou 5 por mês. Portanto, estamos num fator que foi comprovado por várias entidades. Por outro lado, em relação ao que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares referiu, só queria fazer um apontamento. Falou no referência, naturalmente, ao prazo. Hoje é muito frequente haver prazos de empréstimos a 50 anos. O senhor diz, pois, com toda a probabilidade, e certamente que acontece, que se conta o prazo já decorrido no momento em que a deficiência superveniente foi adquirida. E, portanto, não se vai contar o empréstimo como tendo ter que reduzir esse prazo anterior. Mas admita que a deficiência ocorreu num período entre os 50 e os 35 anos, e há o limite do atual condicionalismo legal, com o empréstimo para deficiente, que está limitado no prazo máximo de 35 anos, faltarão ainda 40 ou qualquer outro tempo superior a 35, relativamente ao prazo ainda em curso, e teria que haver nessa altura um ajustamento em relação a esse prazo. Portanto, o próprio prazo também pode ter, em algumas situações, que podem não ser tão marginais quanto o senhor referiu, exatamente uma influência. Para além daquilo que o senhor deputado referiu, e naturalmente não é manifesto, que é o problema do próprio montante do empréstimo. Também a taxa de esforço. A taxa de esforço, como disse muito bem, também tem um efeito numa determinada referência, que é a perda da capacidade remuneratória do deficiente, e, portanto, a sua capacidade, os seus rendimentos podem diminuir, mas também do lado da taxa de juro que passou a ser bonificada, também o encargo mensal do corrente do juro, que antes não era bonificado e passou a ser, também para o quociente que determina a taxa de esforço, também é um efeito positivo. Há um efeito negativo num lado e um efeito positivo no outro, que pode conduzir que a taxa de esforço não seja, no final, muito variável em relação à anterior, que estava a ser concedida. Apenas esses apontamentos. Também a experiência dos bancos têm é de que, efetivamente, para se poder pedir, há dois critérios que a Direção-Geral do Tesouro considera rigorosos e exigentes para poder ser dada a bonificação. Primeiro, que a verificação prévia por parte dos bancos, mas depois, a posteriori, referida, feita pela própria Direção-Geral, do cumprimento dos condicionalismos legais em vigor. Segundo, que na pendência da vida do empréstimo não haja qualquer situação de incumprimento. Se houver alguma situação de incumprimento, cessa a bonificação para o futuro, naturalmente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se há alguma questão adicional. Então, cumpre-me agradecer em nome da Comissão, ao Engenheiro Faria de Oliveira e aos demais elementos que aqui representaram a Associação Portuguesa de Bancos, o contributo que prestaram a este debate de especialidade, quer pela intervenção feita, quer pelo documento que foi deixado para a reflexão da Comissão. Vamos fazer um brevíssimo intervalo e passar desde já à audição seguinte.
Muito obrigado.
Eu posso fazer uma coisa ou outra? Tu não fazes?
já aconteceu. Já aconteceu. Não, mas como aqui a maior parte são convidados, os convidados, a maioria apresenta, para ser a posição. Talvez seja útil, em relação ao Senado, mas pode ser.
Está bem, está bem.
Até para a semana.
Obrigado.